Boa tarde, pessoal. Meu nome é Francisco, eu trabalho como desenvolvedor na Globo.com. Falar um pouquinho sobre concorrência e paralelismo. O título, o subtítulo da palestra fala Além das Threads e dos Mutexes, porque a ideia é apresentar alguns modelos de sincronização e execução de aplicações concorrentes, com mais foco em paralelismo do que concorrência em si. Antes da gente entrar no tema, me apresentar. Eu já falei que meu nome é Francisco, trabalho como desenvolvedor na Globo.com. Na Globo.com hoje trabalho no time responsável pelo desenvolvimento da arquitetura e plataforma de cloud computing da Globo.com. Temos um projeto open source que é o PaaS da Globo.com, se chama Tsuru. Quem quiser conhecer melhor tem algumas alternativas. A primeira é acessar o site tsuru.io. A segunda é conversar comigo ou com o Andrews, que está ali pelos corredores ou lá no estande da Globo.com. E a terceira é amanhã, vai ter uma palestra sobre o Tsuru na sala 41B, às 19 horas. É um horário, é o último horário, é uma sala bem grande. Eu e o Andrews vamos falar sobre o Tsuru. Chega de merchan. No final tem mais um merchan. Um disclaimer antes da gente entrar no tema. Não é uma palestra sobre tecnologia ou sobre uma tecnologia específica ou sobre alguma ferramenta. Não é promoção de nada. O objetivo é mostrar modelos, conceitos e, obviamente, as ferramentas vão ser utilizadas para demonstrar esses conceitos. Mas esses modelos não estão presos a nenhuma das ferramentas que eu vou demonstrar. Quando eu falo em ferramenta, vai ser código mesmo que eu vou mostrar aqui. Outro ponto é que quem quiser fazer qualquer pergunta pode me interromper, não precisa esperar até o final. Eles já avisaram que tem um tempinho no final para pergunta, mas como a palestra vai acabar falando de muita coisa, pode ser que fique muito disperso o tema. Então, se eu tiver num momento de transição de tema e você tem alguma dúvida, levanta a mão que a gente para, eu te ouço sem problemas. Avisos dados. Vamos falar sobre concorrência e paralelismo. E a melhor forma de falar sobre concorrência e paralelismo é diferenciando, começar a falar sobre concorrência e paralelismo é diferenciando as duas coisas. Primeiramente, o que é concorrência? Concorrência é lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Uma forma simples de diferenciar isso é concorrência é lidar com várias coisas ao mesmo tempo e paralelismo é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo. Ali está meio ruim a foto. Bem ruim, na verdade. Mas são várias, três pistas que elas afunilam e viram uma só. Então você tem um conjunto gigante de carros disputando aquelas pistas. Esse é um modelo concorrente, onde cada carro seria uma thread, um processo, e a saída do estacionamento é um recurso disputado por esses caras. Num outro caso de paralelismo, aí um pedágio que está sem fila, porque é muito antiga essa foto, onde você tem trilhas separadas para os carros passarem. E, obviamente, o que é mais comum hoje em dia é a combinação das duas coisas. Os dois termos são tão comumente confundidos porque geralmente eles andam juntos. Geralmente você tem processos concorrentes sendo executados em paralelo. Cada linha de paralelismo é também concorrente, com o objetivo de maximizar o throughput. Por que que eu trouxe essa palestra? Na verdade, concorrência e paralelismo é um tema muito antigo na academia, principalmente, e está vindo para o mercado mais forte. Mas por quê? Por que que o mercado está olhando para concorrência e paralelismo de uma forma mais explícita? Por que que em 2013 esse vem se tornando um tópico emergente? Existe um artigo que eu já. Depois eu vou passar um link que vai ter todas as referências da palestra, onde o cara ele apresenta um estudo sobre sobre o ganho que as aplicações vêm tendo ao longo dos anos com a evolução dos processadores. Diversas aplicações, aqui tem até uma citação do artigo, a maioria das aplicações ganharam gratuitamente performance simplesmente por aumentar o hardware. É a famosa escalabilidade vertical. Você aumenta seu hardware, sua aplicação fica mais rápida. Por que que isso acontecia? Por que isso está mudando hoje em dia? O que aconteceu para eu começar a não ganhar isso gratuitamente? Na década de 60, o Gordon Moore era um dos caras à frente da Intel na ocasião. Ele criou algo que é chamado de lei de Moore, que ele falou que a cada 18 meses a quantidade de transistores num chip dobraria. Por mais profético que isso possa parecer, isso foi verdade até aproximadamente 2004. São quase 40 anos. E à medida que os chips vão dobrando a quantidade de transistores, a performance vai mais ou menos dobrando. Por isso que a gente passou por uma fase, eu não sei quantas pessoas passaram por essa fase, em que a gente viu lá Pentium 3, sei lá, 1 GHz, e aí de repente um Pentium 4 com 3.2 GHz. E depois começaram a acontecer algumas coisas. Mas como é que eu ganho performance de verdade? Vamos olhar um código aqui. E nesse código existem dois pontos que o hardware interfere diretamente. A evolução do hardware faz esse código ficar mais rápido. O primeiro loop e o segundo loop. O primeiro loop são operações aritméticas. Se você melhora a unidade lógica aritmética do seu processador, esse loop vai ficar mais rápido. Dobrou a frequência do processador, esse loop deveria dobrar, mas ele tem um I/O ali também. I/O não, né? Ele tem acesso à memória para armazenar o valor. O de baixo também tem uma operação aritmética, mas não é o mais importante aqui. Nesse caso, eu estou lendo um array. Quando eu leio um array, eu tiro proveito do tamanho da linha de cache. Esse cara continua evoluindo, a linha de cache continua aumentando. Hoje é 64 bytes na arquitetura x86, mas vai continuar aumentando. Queria focar nesse primeiro loop. Esse loop vai rodar mais rápido num processador de 2 GHz. Se eu tiver um processador de 2 GHz e trocar por um de 3 GHz, esse código vai ficar mais rápido sem eu tocar nele. Mas se eu tiver um processador com 2 cores e comprar um com 80 cores, vai continuar a mesma velocidade. Inclusive se eu tivesse um core só. Esse gráfico aqui está bem ruim. Ele mostra, ao longo dos anos, a velocidade, o clock speed dos processadores da Intel. Ficou bem ruim até para eu ler. Mas ali ele tem lá na década de 70 e chega até 2006. Notem como o número vai subindo e ele cai em um determinado momento. Por que que ele caiu? Porque os processadores passaram a consumir tanta energia e emitir tanto calor que se tornou insustentável. Você ia ter computadores que consomem muita energia na sua casa. E existe uma interseção nesse momento de caída, que é aquele cara ali, Core 2 Extreme. Não dá para ler, desculpa, mas está bem ali em cima. Que foi uma das versões do Core 2 Duo da Intel. Então, o momento que parou-se de investir em fazer processadores que tenham a frequência cada vez mais alta, cada vez maior, e começou-se a investir em ter processadores, em colocar mais processadores dentro do processador. Foi isso que aconteceu. Então nós precisamos de modelos, nós precisamos mudar a forma como a gente programa para tirar proveito disso. Porque a forma antiga tirava proveito do hardware que escala sozinho. Só que agora, escalar uma máquina verticalmente não significa mais só escalar verticalmente. Se você vai escalar o seu processador verticalmente, trocando por um modelo novo, acaba que, na verdade, você está escalando ele horizontalmente, que é adicionando mais processadores. Então, a tendência com processadores é que a escalabilidade vertical vire escalabilidade horizontal. E você precisa construir código que escale horizontalmente o processamento. Como faz? Vou falar desses cinco modelos Vou falar do threading, explicar um pouquinho das origens e quais são os problemas. E depois vou passar por quatro alternativas, nem todas substituem threadings. A ideia é apresentar, okay? É além de threading a palestra, não é ao invés de threading. Threading ainda é resposta em diversos pontos. Começando pelo tradicional, geralmente a gente aprende na faculdade a lidar com threads. Existem alguns motivos para aprender a lidar com threads na faculdade. E se a gente estudar a história das threads, que vem lá da década de 50, thread era um conceito de hardware. E esse é o motivo pelo qual a gente, às vezes, vê na faculdade thread, porque o conceito de hardware e de software de threads acabou se misturando. O chip novo da Intel, que foi lançado no mês passado, o Haswell, ele tem aí esse é um exemplo com 4 cores, cada faixa dessa divide cores, e elas têm linhas menores porque eles compartilham recursos dos cores, a cada 2 cores. Dentro de cada core eu tenho threads em execução. E quando eu trago isso para dentro de software, na verdade eu estou tentando tirar proveito do que está lá embaixo no hardware. Eu quero aumentar a granularidade do meu software. Mas a verdade é que thread é um hack. E como todo hack de performance ou outro hack, você acaba indo de encontro a algumas práticas de engenharia de software. E quando você usa threading, você pode ter alguns problemas da forma como seu código é estruturado. Você pode adaptar seu código para escalar a execução dele, o ambiente de produção, e ferir a escalabilidade do processo de desenvolvimento com um código mais difícil de se trabalhar. Um exemplo com threads, já usando a API nova. Quantas pessoas aqui conhecem C, assim, de acompanhar a linguagem? Ok. Esse cara que já usa a API nova de threads do C, que saiu no C11, mas quem já usou pthreads é a mesma coisa, igualzinho, só muda os nomes dos tipos. Eu declarei ali um array de threads, e eu crio as threads e depois faço um join. Esse processo é, eu vou ter um array gigante, e eu quero somar os valores desses arrays dentro de uma variável value sum, que está lá em cima, na primeira linha. Cada thread vai ter um índice, e a partir desse índice ela gera qual é o range daquele array que ela vai somar. Aqui é o exemplo do código da soma mesmo, ele calcula qual é o início. Primeiramente ele converte o argumento que ele recebeu para long, aquele long é o ID da thread. Ele calcula quem é o início, de onde até onde no array global ele vai somar. E depois ele faz a soma. Um for normal do start até o end, somando na variável global diretamente. Porque eu sei que é feio somar direto na variável global, e geralmente as pessoas não fariam isso, eu só estou querendo explicitar o problema. Jogar ele bem para frente. Vamos dar um zoom aqui. Esse é o coração da minha thread, na verdade. Todo o resto é bookkeeping. Eu estou decidindo de onde até onde eu vou. Isso aqui é o processamento da minha thread. E notem que o value sum, como eu falei, é uma variável global. Será que algo poderia dar errado nesse caso? Quem aí pode dar uma ajuda? Se eu tiver 20 threads somando ali. O problema é que as 20 threads, somar envolve pelo menos duas operações. Né? Tipo, pega o valor, soma e ainda coloca o valor. 3 operações, né? Pega o valor, soma e coloca ele de volta. Se uma thread pega o valor, ela é interrompida, e outra thread pega o valor, faz a soma, essa thread vai desfazer. A thread A pode desfazer o que a thread B fez. Vai desfazer o que a thread B fez. Então eu preciso de sincronização. Qual é o jeito mais simplesinho de eu sincronizar esse cara? Eu boto um mutex ali. Um mutex é uma diretiva de exclusão mútua que garante que somente uma thread de cada vez vai estar executando esse código. Só que eu acabei de transformar meu código em serial. Só que de uma forma bem pior. Porque ele tem todo o overhead de sincronização. Ele tem o overhead de spawnar as threads, de fazer join de thread. Eu consegui piorar muito. E ele não escala. Porque à medida que eu adiciono mais threads e mais processadores, ele vai ficar mais lento. Porque o overhead vai ser maior. De novo, esse é um exemplo ao absurdo. Geralmente as pessoas não fariam dessa forma. Mas o que eu tenho é um afunilamento. Um funilamento, na verdade. Eu tenho diversas threads igualzinho à saída do estacionamento. Só tem uma passagem para todas elas. Só vai passar uma de cada vez. E se eu tiver 16 threads, as 16 vão tentar, uma vai conseguir, 15 vão bloquear. Na próxima vez, 14 vão bloquear. Por isso que tem todo esse overhead do mutex ali. Então, temos threads, temos mutex. Quais são as alternativas? Uma alternativa, provavelmente a segunda mais famosa, é troca de mensagem entre threads e processos. Nesse conceito, nesse contexto, aqui eu tenho, cada bolinha laranja é como se fosse uma thread, representa uma thread. Eu tenho mensagens sendo enviadas. Então, a ordem ali é a ordem que as mensagens são enviadas. Cada thread só tem variáveis, só tem dados privados. Não existe nenhum dado compartilhado. Não existe memória compartilhada no conceito. Algumas implementações adaptam isso. E se eu precisar de um dado que está em outra thread, essa thread tem que transmitir esse dado para mim. Eu tenho que pedir esse dado a essa thread e ela tem que transmitir. E um detalhe é que nesse modelo, geralmente... nesse modelo, não geralmente, sempre, a sincronização é feita também através do envio. O ato de eu enviar também é o ato de eu sincronizar, de eu bloquear. Se eu estou pedindo algo, se eu fiz um receive lá, um MPI receive, que seja no MPI, eu estou bloqueado até que eu receba aquele cara. Eu estou esperando. Então, o mesmo mecanismo de comunicação é o mecanismo de sincronização. Um modelo que representa message passing é o Communication Sequential Process, mais conhecido como CSP. Ele foi proposto pelo Rory, que é mais famoso por ter criado o Quicksort. Apesar de eu ter símbolos diferentes, tanto a caixinha quanto as bolinhas são processos. A ideia é que eu tenho processos distintos rodando sendo executados num contexto, e esses processos se comunicam através de canais. Nesse esquema aqui, por exemplo, eu teria um processo que é um sequence, seria como se fosse um gerador, um autoincremente do MySQL, um sequence do Oracle, um gerador de inteiros, e eu tenho diversos processos, nesse caso 6, que vão pedir esses inteiros por algum motivo eles vão pedir esses inteiros. E esse processo ele é thread safe. Se os 6 pedirem ao mesmo tempo, ele não vai entregar o 1 para os 6, ele vai entregar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para qual? Não é garantido, mas ele é seguro de que ele não vai repetir um número. Então, a comunicação é também a sincronização. Ele garante a não repetição, porque ele está comunicando e sincronizando através do mesmo mecanismo. Mostrando aqui um pouquinho de código, dessa vez em Python. Aqui está o processo sequence. Notem que ele recebe o canal por onde ele vai enviar os valores, os inteiros, e um limite de até onde ele vai. Poderia ser infinito. Na prática, seria infinito. Aqui é só para uma demonstração. Então, ele vai até esse limite, envia, depois ele faz uma operação chamada poison, que está definido no CSP, que ele fecha o canal. É para dizer que eu não vou mais enviar nada nesse canal. Se tiver alguém lendo desse canal, esse é o sinal, olha, acabou, não tem mais nada para pegar aqui. E como seria o consumidor desse cara? Ele leria para sempre, porque automaticamente o cara que executa isso, que nesse caso é o Python CSP, detectaria que ao chamar o poison, o processo deve ser suspenso. Ele vai lendo e vai printando. Ele poderia ler e inserir no banco, porque ele está usando isso para gerar ID para os caras. É uma demonstração. Uma outra alternativa às threads, que eu vou falar em dois contextos, é o multiprocessing. Quando você tem diversos processos diferentes, que eles se comunicam por mensagem também, eles também usam troca de mensagens para comunicação, os processos não compartilham memória, embora seja possível. E existem dois conceitos, dois modelos que podem existir. Existem linguagens e ferramentas que suportam isso dentro de uma máquina só, e existem linguagens e ferramentas que suportam clusters distribuídos disso, clusters distribuídos. Por que uma linguagem suportaria apenas uma? Um exemplo seria o Python. O motivo pelo qual o Python suporta multiprocessing numa máquina só é que usando threads em Python você não consegue ter paralelismo. Não se você, a menos que você roube, que não é bom roubar. Mamãe ensinou que não. Então, eles pegam o multiprocessing e refletem a API de threads, te dando a impressão de que você tem múltiplos processos compartilhando memória, o que não é verdade. E aí eles te dão isso como uma resposta. Olha, eu preciso de paralelismo em Python, eu tenho duas opções. Ou eu uso C, ou eu uso multiprocessing, ou uso outra implementação de Python, que eu vou falar mais para frente. Esse exemplo aí é um cara que faz... Não é tão importante o exemplo, é mais importante o conceito. Quem quiser analisar os códigos depois, mais para frente eu vou postar os, eu vou botar o link lá. Vocês vão conseguir olhar todos esses códigos no GitHub e executá-los também. Então você tem processos na mesma máquina que eles se comunicam e algumas linguagens abstraem isso para tentar representar como se fossem threads. Isso é muito útil para suprir a deficiência de paralelismo. Mas multiprocessing se destaca muito quando você quer ter computação distribuída. Quando você quer botar esses processos em máquinas diferentes e abstrair que eles estão se comunicando pela rede. É como se lá no CSP, ao fazer um write num channel, eu, sem saber que isso está acontecendo, ele está indo lá para o Japão, para um outro processo, e não na mesma máquina. Se abstrata isso. Eu não preciso saber disso quando eu estou construindo meu código. E só para os sistemas distribuídos geralmente são um grande sistema formado por vários processos, e esses processos eles podem estar eles têm basicamente dois modelos de funcionamento. O primeiro é MPMD, que é múltiplos programas, múltiplos dados. Você tem vários programas lidando com vários dados. Um exemplo que às vezes as pessoas não aceitam muito bem é um sistema web. É um exemplo de sistema distribuído com múltiplos programas e múltiplos dados. Você tem um servidor web, arquitetura padrão de 3 tiers, né? Um servidor web, um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. E esses caras, eles se comunicam, são programas distintos que se comunicam usando alguns protocolos para construir um sistema como um todo e servir o quê? Requisições web, atender requisições web. O objetivo desses três caras como sistema é atender requisição web. Mas notem que um nó pode ser membro de mais de um sistema também. Um banco de dados pode também atender um ERP, o mesmo banco de dados. E aí, para quem gosta de ver um pouquinho de código também, existem ferramentas que permitem dentro dela mesmo gerenciar um cluster, onde você tem código sendo executado em processos distintos. Um exemplo é Erlang. Esse exemplo é bem simples. Erlang usa CSP também, então ele é a materialização daquela ideia de pegar o CSP e distribuir numa rede. Você tem várias máquinas virtuais Erlang e elas podem estar instaladas em nós diferentes ou no mesmo nó de rede. E se elas conseguirem se enxergar pela rede, eu consigo executar. Por exemplo, essa função ping, ela recebe um valor que é quantas vezes ele vai pingar, ela é recursiva. Não sei quem estava na última palestra do Juarez, mas tem um pouco a ver com o que ele falou. Ela é recursiva, se eu passar 60 pings, ela vai pingando e se chamando até chegar em zero. E ela recebe um node para quem ela vai mandar o ping. Que ela manda um ping e espera um pong. E o node do pong só precisa estar executando essa função. Embora eu tenha colocado elas juntas, elas podem estar em programas distintos, arquivos distintos. Elas se comunicam pela rede. Notem que eu não fiz setup de rede, não fiz nada. Esse cara aqui funcionaria normalmente. Era só chamar. Todo gerenciamento de rede fica por conta do cluster. Desde que, lá em cima, no Pong Node, eu consiga resolver aquele nome para um outro nó que responda pela função Pong, que leia desse canal. E o ping, ele envia o processo dele para conseguir receber a resposta. Erlang tem... Os processos têm a ID também. Uma outra abordagem, que é o SPMD, que é, você tem um programa só, que ele trabalha com vários dados e ele está distribuído. Um exemplo muito comum é a computação científica. Você tem um conjunto muito grande de dados, mas seu programa é um só. E você tem muitas máquinas. Então você pode simplesmente distribuir ele. A ferramenta mais famosa para fazer isso é o MPI. E ele acaba tendo umas coisas que são... Na sintaxe, você acaba vendo... Ou no código do seu programa, você acaba vendo algumas coisas que não são tão legais, mas é a melhor ferramenta para resolver esse tipo de problema. Como todos os processos... Notem que todos os processos estão executando o mesmo programa. Então, na primeira linha, eu checo se eu sou o procnum 0. Quem vai executar isso? Todos. Só que só um vai entrar no if. Os outros vão cair no else. Isso é a forma que eu especifico que o processo 0, isso é tradicional, é uma convenção, vai ser o processo pai, que vai gerar os dados. É o mesmo exemplo de sequence. Eu estou gerando sequence no processo pai, e os processos filhos estão consumindo esses dados. Mas notem que todos eles passam ali. É o mesmo programa sendo executado em nós diferentes. Falei de MPMD, falei de SPMD. Vou falar de um outro conceito que é mais baixo nível um pouco, que se chama SIMD, S-I-M-D, que é paralelismo de vetores. Por que isso é importante? Esse aqui não consegue resolver problemas gerais. Todos os modelos apresentados antes servem para resolver problemas de caráter geral. Processamento vetorial, não. São instruções. O seu processador geralmente tem instruções que trabalham com um valor só. Quando você tem vector units e vector registers, você tem a capacidade de ter uma instrução que vai trabalhar com vários valores. Eu quero somar um vetor. E aqui é um exemplo, né? Eu estou aplicando a operação de soma a todos os elementos de um vetor. Isso é o segredo do PlayStation. Isso é o segredo para quem quer fazer jogos com gráficos impressionantes. Se a gente... Eu não sei quantas pessoas que trabalham no desenvolvimento web, mas se você quer ter jogo assim, no browser, você vai ter que começar a explorar as vector units, que provavelmente no seu computador nesse momento estão à toa, porque o seu processador já tem uma vector unit e você provavelmente não está usando. Existe uma palestra, existem duas iniciativas de trazer que eu conheço, tá? De trazer vector units. Uma é do Google, com a linguagem Dart, e uma outra é da Intel, em cima do JavaScript mesmo. E aí o da Intel só funciona no Firefox e o do Google só funciona no Chrome. Então, e do Google você não pode usar JavaScript puro. Mas a ideia da Intel é que seja uma extensão. Como ainda está em desenvolvimento, ele seria estendível para outras plataformas, enquanto o Google está, de fato, tentando substituir o JavaScript com o Dart. Vamos a um exemplo. Esse aqui é um cara que ele está multiplicando dois vetores, A e B, de tamanho N, e armazenando no vetor C. Não tem nada demais. Só que se eu tiver 4 milhões de inteiros nesse vetor, o que acontece? Eu vou fazer 4 milhões, só o processamento da instrução de multiplicação, eu vou fazer 4 milhões, vou executar 4 milhões de instrução. Isso significa fazer o fetch da instrução, fazer o decode da instrução e executar a instrução. Ok? Fora que eu vou fazer um por um. Se eu mudar para uma alternativa que eu uso vector units de 128 bits e os inteiros têm 32 bits, Eu consigo fazer 4 inteiros por vez. Eu consigo, em vez de para somar 4 milhões de inteiros, eu vou ter 1 milhão de instruções e eu vou somar de 4 em 4 em paralelo. Bonito, né? O código. Só que não. O problema desse cara aqui é aquele M128i, eu estou dizendo, eu quero usar o Vector Unit, eu vou armazenar, o Vector Unit tem 128 bits e eu quero usar ele para inteiros. Se eu quiser somar float, tem que trocar o tipo. Já começa errado aí. Se eu quiser somar long, é o mesmo problema. O outro problema é que eu uso aquela outra chamada ali embaixo, que é para multiplicar, aquele MMMul ou API32. Para só multiplicar inteiro de 32 bits, e aí eu vou multiplicar esses caras. Esse cara me dá um burst de performance mesmo, mas ele tem alguns problemas. Ele está muito perto da máquina. Isso significa que, primeiro ponto, comprei uma máquina muito nova, que tem uma vector unit de 512 bits. O meu código está usando 128 bits só. Ou pior, ela tem uma de 512 bits e tirou a de 128 bits. Não tem mais a de 128 bits. Meu código não compila mais. Quando você se aproxima muito do hardware, você está sujeito a se lascar na próxima mudança de hardware. E se a gente quer escrever código que escala, eu não posso estar sujeito a mudança de hardware. Sem mudar a arquitetura, eu tenho um problema desse. Eu só comprei um processador novo da Intel e meu código parou de compilar? Não pode. Então vamos voltar para o código original. O ideal é que ele conseguisse detectar que isso é um loop em cima de um vetor, fazendo uma operação aritmética simples e vetorizar automaticamente. Graças a Deus já existem ferramentas que fazem isso. Uma delas é o Silk Plus, que poderia fazer nesse fora aqui, eu poderia fazer esse cara, mas é um conceito chamado auto-vectorization, que está sendo bastante estudado. Então, essa área específica é muito nova, não está tão disponível em linguagens tipo Python, Ruby e até Java, se você pensar um pouco. Mas vai começar a exigir mais disso. JavaScript está um pouco à frente por causa da questão de jogos. É muito usado em jogos, processamento vetorial. E se for automático, porque nesse caso aqui, eu boto um pragma e o compilador vai saber qual é o tamanho desse loop. Tem um detalhe que eu esqueci de falar do código anterior. Deixa eu voltar. Tem um outro problema nesse código, que eu esqueci de falar. Se n não for divisível por 4, esse código não funciona. Porque ele vai de 4 em 4. Se eu tiver que somar 14 caras, ele vai fazer os 12 primeiros e os dois últimos não vão ser multiplicados. Somar não, multiplicar. Não vão ser multiplicados. Aí sabe o que vai ter em C? Lixo, no vetor C? Lixo de memória. Então, usando vetorização automática, ele vai detectar que o n não é do tamanho, ele se vira, ele resolve o problema para você, ele gera as instruções corretamente, e você bota o compilador para trabalhar. O trabalho do compilador é gerar o melhor código para você. Não é você ficar quebrando a cabeça para detectar e otimizar para o seu hardware. Se você precisar, você pode. Mas geralmente você não precisa. Puxando um apêndice nesse quesito de SIMD, eu vou falar sobre coprocessadores rapidinho e depois a gente entra em sincronização e fim de papo. Os coprocessadores, eles estão chegando agora para as workstations, para os PCs, mas eles já estão há um bom tempo bancando os supercomputadores. Eles marcam uma transição. A gente viveu uma transição de single core para multicore e estamos chamando de uma transição de multicore para many core. Hoje, os processadores top de linha na Intel são 6 cores e na AMD são 8 cores. O Xeon Phi, que é esse cara da Intel, tem 60 cores. Ele tem 6 meses de vida só. É a primeira versão dele. E ele custa $3.000. Então, 60 cores por $3.000, por mais que seja caro para a gente, é pouco dinheiro, são 60 cores. E claro, os GPUs da NVIDIA, que não usa a mesma arquitetura, então é difícil comparar a quantidade de cores. Mas os dois têm performance semelhante, são concorrentes de mercado, um do outro. E o preço também é semelhante dessa NVIDIA aí. Mas o que é um coprocessador? O que significa ser coprocessador? Primeiro é que ele não é uma CPU. Ele não boota sua máquina. Ele não controla o seu sistema operacional, ou vice-versa. Enfim. Ele está plugado no barramento PCI Express. E ele é coprocessador. Ele consegue processar, mas ele não toma decisão sozinho. Ele precisa de um CPU mandando ele fazer coisa. Ele é tipo um cara que sabe, é muito rápido, muito foda, muito bom, só que não tem iniciativa. Ele precisa de uma CPU que controle ele. Tanto que se você instalar a sua placa da NVIDIA ou seu Xeon Phi, você precisa inclusive de driver no seu sistema operacional. E já tem para Linux, porque esses produtos são basicamente focados em Linux. O Xeon Phi mesmo está portando para Windows agora, funciona no Linux só. E como ele está remoto, ele tem memória própria, ele tem processador próprio, é uma plaquinha que eu plugo, pronto, como se fosse um computador. Eu preciso de um novo modelo de programação, e a NVIDIA foi bem fundo nisso, porque ela criou um modelo novo que é totalmente incompatível com tudo que você já aprendeu na sua vida. Se você for programar para GPU, você tem que recomeçar praticamente, e a Intel tentou preservar todo o aprendizado que as pessoas tinham. Então, o primeiro exemplo, e o nome desse modelo é offloading, offload programming. Por que eles chamam offload programming? Você pega a carga que iria para o seu CPU e você tira ela do CPU e manda para o coprocessador, ou GPU, como vocês quiserem chamar. E esse é um exemplo da Intel, que é compatível com OpenMP. Isso aqui... são 5 linhas, as 4 linhas de baixo, das destacadas, já são normais, você já faria. Seria um software pronto seu, que já usa múltiplos cores no seu CPU. Se adicionou uma linha em cima, aquela linha em cima, pronto, ele está usando um coprocessador. A Intel tomou uma abordagem diferente da NVIDIA, que são as duas à frente disso, que foi de tentar reaproveitar todo o conhecimento que as pessoas já tinham, mantendo inclusive a arquitetura. A arquitetura do Xeon Phi é x86, do CUDA não é x86. Tá, da GPU, o Kepler não é x86. E aqui um exemplo com o CUDA. Só uma parte, tem outra parte. CUDA, ele se... não só CUDA, como também as... eu estou falando do CUDA, mas tem OpenCL, que é uma iniciativa da Apple, tem CIMA... C++ AMP, que é uma iniciativa da Microsoft. Eles têm kernels, esses kernels eles são executados dentro dos dispositivos. São funções normais que ele tem aquela anotação na frente, --, global, --. Então, ele, na verdade, ser global significa que eu posso estar no meu host, no meu CPU, e chamar essa função do device. Da GPU. Ser global significa isso. Se eu botar só device, eu só posso chamar do device para o device. Se eu botar só host, que é a próxima, eu só posso chamar dentro do CPU. E a NVIDIA distorceu um pouco o conceito de thread por uma questão de marketing. Então, cada thread... as threads na NVIDIA são muito, no CUDA são muito baratas. Então, cada thread, se eu estou multiplicando um vetor de 1 milhão de itens, cada thread pode multiplicar um só. Isso significa que eu teria 1 milhão de threads. Numa arquitetura x86, isso é inviável, porque o conceito de thread é outro. Então, quando vocês verem alguém falando que pegou uma GPU e botou 1 milhão de threads, entendam que não é a mesma thread que você conhece hoje. E aqui é o cara que soma, que chama. Note que ele é bem explícito. No caso da Intel, isso também acontece, mas é implícito. E se você quiser fazer ser explícito, você tem que descer para o assembly. Terceira linha da função, ele aloca a memória lá no dispositivo. Ele chama CUDA malloc, eu quero alocar memória no dispositivo. E aí ele tem que copiar... o dispositivo não acessa a memória global do computador, ele só acessa a própria memória. Então eu tenho que copiar, eu vou multiplicar o vetor A e o B, eu tenho que alocar espaço para eles no dispositivo e copiar eles para o dispositivo. No final eu aloco o C, mas não copio nada, porque ele vai ser preenchido lá no dispositivo, ele vai ser multiplicado. Invoco a função, aí o paralelismo começa, maravilha, vida fácil. Depois que ele termina eu copio de volta e tenho que fazer o free, tá? Que eu omiti ali. É muito mais pedreiro a situação. Só que isso facilita fazer binding com outras linguagens. Com Intel não é tão fácil. Existem binding de CUDA para Python, para Ruby. Se a linguagem tem suporte a C, você consegue fazer um bind bem fácil. Já com o modelo da Intel, como é muito implícito, você não consegue fazer esses binds. O compilador resolve tudo, fica mais difícil. Falei de alguns modelos. Vou falar rapidinho de sincronização. O tempo está acabando. A gente viu dois modelos de sincronização, como o TEX e com as mensagens. Como o TEX, a gente já entendeu a questão do funilamento e tal. O problema das mensagens é que eles forçam o modelo de sincronização ser também um envio de mensagem. Nem sempre que eu quero sincronizar, eu quero comunicar algo. Eu só quero saber. Eu posso ter um memory barrier, uma barreira de memória. Eu quero que todo mundo trave até aqui, mas eu não preciso mandar mensagem para ninguém para isso. Eu só quero esperar. Mas por baixo dos panos eu acabo enviando mensagem. Claro que numa arquitetura distribuída você tem que enviar mensagem, porque você não tem nada compartilhado. Mas quando você tem à sua disposição algo compartilhado, tirar proveito disso é bom, porque é mais performático. Algoritmos livres de locks são tema para uma palestra inteira só sobre eles. Então vou mostrar uma pontinha do que poderia ser isso. Existem artigos muito bons, eu vou linkar também isso, sobre isso. Tem um cara que ele dá uma aula sobre isso praticamente no artigo e tem muita palestra legal sobre o tema. O pontapé inicial geralmente são operações atômicas. Embora algumas pessoas não concordem que elas sejam lock-free, porque no hardware eles fazem lock. Você não faz hardware, não faz lock no software. Um outro exemplo, digamos que eu tenha num lugar essa variável i seja global, setei o valor dela para zero, eu tenho 20 threads fazendo i++ sem nenhuma sincronização. Qual vai ser o valor de i no final disso? Só existe uma certeza em relação a esse i, ele não vai ser zero. Ele pode ser qualquer número entre 1 e 20. Porque todas as threads podem pegar, fazer o load lá da memória com ele sendo zero, e fazer o i++, então todo mundo enxergou ele como 1, ou todas podem dar certo. Existe essa possibilidade, pode dar certo. E aí que é pior, né? Quando dá certo e está errado. O problema desse cara é que ele vira algumas instruções que elas não são atômicas. Então se no meio do caminho o processador, o scheduler do sistema operacional achou que sua thread já executou muito tempo e quiser trocar, vai parar no meio do caminho. E dependendo de como você estiver estruturando seu código, você vai ter resultados errados. E às vezes vai dar certo. Esse é o principal problema dos race conditions. Às vezes vai funcionar. Por isso que são importantes algumas ferramentas para detectar race conditions também. Aqui eu não entrei muito no mérito de por baixo dos panos. Isso está bem na moda, o uso de operações atômicas. Elas te dão um burst de performance quando, às vezes, tá? Não sempre, nem sempre, dependendo. Se você tiver muita operação atômica uma atrás da outra, você pode achar que está livre. Você está livre de races, mas seu resultado ainda pode dar errado. Porque entre uma operação atômica e outra, você pode ser preemptado também. Isso não garante nada. E eu já vou. O próximo ponto é mostrar como resolver esse problema. Então, em Java, lá eu tenho na biblioteca padrão os atomics. Em Go também. Falei que não ia mostrar nada de Go, mostrei três linhas de código. Em Go também tenho atomic na biblioteca padrão. Ali em C, usando concurrency kit. Ele foi feito. Eu não sei quem começou. Hoje é um mantenedor só, mas diversas pessoas de diversas empresas contribuíram. É uma ferramenta que ele tem esses primitivos atômicos e também tem estruturas de dados atômicas completas. Eles têm queues prontas, têm stacks prontas e tem o mais básico que eu quero incrementar um inteiro. Pensando um pouco nesse ponto de como eu pego um conjunto de instruções que não são atômicas e executo atomicamente, eu preciso pensar em controle de concorrência. Existem dois modelos, basicamente existem duas formas de você controlar concorrência. Você pode ser o otimista ou você pode ser o pessimista. O pessimista, o pensamento do pessimista é o seguinte: lei de Murphy total. Se existe a possibilidade de outra thread alterar esse valor, ela vai alterar. Logo, eu vou fazer um lock. Quando você usa Mutex, você está sendo pessimista. Ele é garantido que vai funcionar, mas você pode perder performance. Já o otimista, ele vive no mundo da maravilha. Ele acredita que só ele está mexendo naqueles dados. E depois ele resolve os problemas depois ele resolve os problemas de conflito que pode dar mais para frente. Isso é totalmente a forma como os bancos de dados funcionam. Por exemplo, o Oracle, ele usa uma estratégia otimista para read e uma estratégia pessimista para write, para garantir que não tem mais de um escrevendo. E isso serve como base para um conceito também que não é novo, mas está vindo mais forte agora. Era muito forte em mainframe, já veio para a arquitetura de 18.6, que é a memória transacional. O princípio da memória transacional, uma operação na memória transacional, se você quiser abrir uma transação, ela acontece em quatro passos. Primeiro passo, você faz o begin transaction, você faz a sua operação, aí o que você faz? Você checa se o estado atual é o mesmo que era quando você começou. Se for, você comita. Se não for, aí começam os problemas. Se não for, se forem duas transações acontecendo ao mesmo tempo, o gerenciador de transação vai decidir se ele tenta fazer o merge das transações ou se ele vai escolher uma das duas como vencedora. E aí a que perder vai ter rollback. Eu não sei quantas pessoas aqui já programaram no Hibernate, mas se você já usou o Hibernate, faz o seguinte teste. Bota um PDB no seu código. Você está alterando um dado, ok? Usando transação. Bota um PDB, usando Hibernate com Oracle, tá? Que o Hibernate vai lançar a exceção do Oracle direto. Bota um debugger no seu código, liga o debugging no seu código, um breakpoint, e altera o dado no banco. Você vai receber uma exceção Optimizing Lock Exception. E aí as pessoas fazem uma piada. Imagina se fosse pessimista, né? Se fosse pessimista, ia dar certo, por incrível que pareça. E memória transacional, ela é implementada em dois níveis, software e hardware. Em software, ela está disponível em algumas linguagens e ferramentas para a linguagem. Haskell tem uma ferramenta que eu não lembro o nome. O PyPy, que é uma implementação de Python, está fazendo a implementação de threads totalmente baseada em memória transacional. Em hardware, a gente tem... Os mainframes têm há muito tempo e no último mês a Intel lançou a arquitetura nova, a nova versão da arquitetura deles que tem suporte à memória transacional, com o TSX, Transaction System Extensions. Na minha opinião, isso não está 100% pronto, mas está caminhando para ser uma boa alternativa. Não é a solução dos problemas. Nenhum dos modelos que eu apresentei são a solução dos problemas, são alternativas. A ideia da palestra era mostrar esses modelos, esses conceitos, para dar um caminho, juntamente com o slide que eu vou compartilhar na descrição. Vou botar um link lá para o GitHub, que vai ter no README referências para vocês seguirem, referências que eu usei para montar a palestra aí, o que vem depois, o que mais além disso, porque foi bem raso, eu sei que foi bem raso, mas eu queria abordar tudo para que todo mundo pudesse conhecer o que são essas coisas, né? Conhecer os termos pelo menos e decidir para que caminho elas vão acreditar. Antes de acabar, um recado para todos. A Globo.com, como sempre, está contratando. A gente usa uns 20 quilos de tecnologia diferente. Existe essa frase aí que algumas pessoas gostam muito, né? Você cria, 45 milhões de pessoas usam diariamente. Então, fazer parte de um grande portal, e temos vaga para desenvolvedores, Scrum Masters e POs, e, obviamente, aceitamos candidatos de qualquer região do Brasil. Ah, mas como é que eu faço? Não sei o quê, não quero acessar globo.com/talentos. Tem um stand ali com gente de quase todas as áreas da Globo.com. Pode conversar comigo. Se você tem dúvidas sobre como funciona o processo seletivo antes de se candidatar, se você tem dúvidas do que acontece depois que você é contratado, sei lá, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto no stand quanto no corredor. Achou alguém com a camisa da Globo.com ou com um crachá dizendo que é da Globo.com, pode parar. Se o cara reclamar, manda falar comigo. Recado dado. Ali, slideshare.net/francissouza, vai ter esse slide assim que eu conseguir acesso à internet. Bom. E aí, meu Twitter, e-mail e blog. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Muito obrigado. Eu não tenho tempo para pergunta, na verdade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me pare no corredor. Muito obrigado, pessoal.